Política.
Depois de exibir força ao votar unido pelo salário mínimo de R$ 545, o PMDB espera ser recompensado pela presidente Dilma Rousseff na distribuição de cargos na máquina federal. A cúpula do partido do vice Michel Temer decidiu trabalhar para ter o apoio integral da sua bancada de 77 deputados, para ficar credora e ter o direito de cobrar compromissos do Palácio do Planalto. A tática parece ter funcionado e já na próxima semana, antes da votação do mínimo no Senado, o partido deve conquistar as nomeações solicitadas nos segundos e terceiro escalões da Caixa Econômica Federal. O PMDB sugeriu os nomes do ex-ministro da Integração Nacional, Jadel Vieira Lima, e do ex-governador da Paraíba, José Maranhão, para as vice-presidências de crédito de pessoa física e de fundos da loteria e de fundos e loterias da Caixa.
A batalha política pela aprovação do salário mínimo é tema da coluna semanal de análise política assinada pelo professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Coluna que tem a participação da jornalista Tassiana Arce. Boa tarde, professor Ranulfo. Boa tarde, Tassiana Arce.
Boa tarde.
Boa tarde, professora. A gente viu então aí essa informação, né? O PMDB deve já começar faturando a sua fidelidade à presidenta Dilma. Deu todos os 77 votos da Câmara para aprovação do salário mínimo de R$ 545,00. Uma aprovação ainda mais massiva que o próprio partido da presidenta Dilma, que teve aí alguns deputados dissidentes. Qual que é a análise que a gente pode fazer dessa movimentação? É mesmo uma vitória da presidenta Dilma? O que é que demonstrou esse primeiro enfrentamento no Congresso?
Eu acho que é uma vitória. A Dilma, a presidente, inclusive, tinha visto explicitamente essa estratégia. Desde janeiro, a briga por cargos ameaçava azedar as relações internas da coalizão. E ela suspendeu qualquer nomeação até que se votasse o salário mínimo. A briga retou e agora há, exatamente é isso que explica esse comportamento do PMDB. Os dois deputados do PT que votaram contra, na verdade, não faz muita diferença. O PT já está bem curado na máquina, não vai mudar nada. Mas é esse o jogo do presidencialismo no Brasil. Você espera-se que o partido vote. Por outro lado, a contrapartida tem cargos. É assim que funciona a democracia, não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que é uma vitória da Dilma, sim. Acho que ela agiu bem, ela arriscou, porque ela não tinha plano B, ela resolveu não negociar, e quem apostou na negociação perdeu, Paulo Paim, agora Paulo Paim não, Paulinho da Força Fiscal, e agora provavelmente o Paulo Paim no Senado também.
Essa fidelidade do PMDB, ela parece que ela vai se estender também lá para o Senado. Tanto que o governo escalou foi um senador do PMDB e não do PT, foi o Romero Jucá, do PMDB de Roraima, para relatar no Senado o projeto, então, que eleva o mínimo para 545 da Casa. E o Jucá já trabalha para manter esses 545 aprovados na Câmara, evitando aí qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de emenda que levaria a votação de novo para a Câmara, né?
Volta. Problema. No PMDB, você vai ter alguns senadores mais complicados. O Roberto Requião já andou, concorda com o senador Paim, que está propondo o presidente. Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos, da Santa Catarina, são independentes, não necessariamente. Mas a oposição é muito fraquinha. Ela tem poucos votos, ela tem cerca de 18 votos. Para você atrapalhar o governo, tem que ter pelo menos votos. E a oposição também, como e uma outra daqui, ali, possivelmente chega a mais de 20 e poucos votos. Então, acho que a tendência é uma aprovação tranquila. Agora, o PMDB não vai apresentar grau de fidelidade tão grande no Senado como na Câmara, porque é outra casa, os senadores têm outras características. E alguns são claramente de oposição, foram a oposição a Lula e vão manter a oposição a Dilma.
Agora, há duas semanas, eu não me lembro se foi na semana passada ou na outra, a gente conversava sobre como é que se comportava aí a oposição nessa discussão do salário mínimo, né? E a gente teve essa proposta de parte do PSDB, não foi o PSDB inteiro, a parte do PSDB capitaneada aí pelo ex-presidenciável José Serra, propondo R$ 600. Que análise que a gente pode fazer dessa derrota da oposição?
A oposição ela entrou, ela está começando muito mal, ela entrou rachada, né? Isso facilitou mais ainda o trabalho do governo. Na hora que ficou claro que o PSDB ia apresentar uma proposta de 600, que era para manter a coerência com a proposta maluca lá do Serra, e o DEM ia se aliar à proposta das centrais para apresentar 500, isso escancarou que a oposição já não tinha força unida, rachada zero, né? A chance passou a ser zero. Então, o cenário para a oposição é muito frágil e articulado, sem entender, batendo cabeça. Vamos ver se no Senado deve acontecer, vamos ver o que vai acontecer. O PSDB vai apresentar 600, os democratas e o PPS, o senador Itamar Franco, o PPS, vão ter que ficar entre 60 e 600. Né? Mas o fato é que a oposição dividida, se ela já não tem força unida, dividida, então ela não vai nem aparecer na foto.
Em tempo aqui, professor, o senhor estava falando aí, né, de que é uma prática do republicanismo aí essa questão até da negociação de votos, de cargos aí. Tem uma entrevista aqui do vice-presidente Michel Temer no Estadão, dizendo que a votação, a inédita unidade do PMDB na votação do salário mínimo de R$ 545,00 não teve a ver com discussão de cargos do segundo escalão, não. Segundo ele, foi um desejo.
Agora, isso é comum, não só, isso é comum em qualquer democracia do mundo, né? É para maior ou menor grau. Mas todo negócio que se faz, toda negociação que se faz é essa. Eu voto, eu apoio, mas eu quero uma parte do poder. A democracia se constrói assim. Bobagem é querer negar isso. Agora, isso tem que ser transparente. Né? Tem que ser transparente, uma ética no negócio, não pode existir a corrupção, mas é assim que se faz, é assim que se constrói o governo em qualquer democracia.
Professor Carlos Ranulfo, voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Vamos ver o que vai dar lá no Senado, então.
Vamos ver. Um abraço a todos.
Outro até.